Olá, eu sou Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a indicação do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A análise da colunista Carolina Brígido é que, durante a sabatina, o ex-ministro conseguiu ser diplomático e agradar os três poderes. O presidente Jair Bolsonaro, que o nomeou, o Congresso, ao afirmar ser adepto ao garantismo, e ao STF, ao acenar para uma boa relação. O nome de Mendonça ainda vai ser avaliado pelo plenário do Senado. A depender do tempo e da decisão dos senadores, a decisão pode sair ainda hoje. Para falar mais sobre esse assunto, recebo o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás.
4 meses atrás, Diego, eu fui o único senador a declarar publicamente no UOL, no jornal Globo, no Antagonista, que votaria contra a indicação de André Mendonça por ver o seu alinhamento com o presidente Bolsonaro. Então, seria mais um ministro como o Cássio Nunes e tantos outros indicados por outros presidentes da República que fizeram um papel de office boy de luxo. Então, você prestou atenção, eu acompanhei muito as opiniões do UOL e concordei com todas elas. Questão de liberdade de imprensa, por exemplo. Eu perguntei para ele. O senhor mandou investigar, acionou a Polícia Federal, jornalistas e críticos do presidente Bolsonaro. E ele não conseguiu me responder e, por consequência, me convencer. Né? Eu falei que ele foi muito mais advogado do presidente Bolsonaro do que advogado da União na AGU. Também não respondeu. Liberdade de imprensa, a gente tem fatos, Ricardo Noblat, tantos outros. As medidas restritivas, da mesma forma, definitivamente decepcionante, a sua demonstração de alinhamento, eu volto a usar essa palavra, com o presidente da República, o acesso às armas, as operações policiais nas universidades, o dossiê sobre opositores. Enfim, eu não consegui mudar o meu voto.
O colunista Kennedy Alencar comenta o tema.
A questão de ter levado para o viés evangélico, religioso, ela diminui o debate. O problema não é o André Mendonça ser evangélico. Tem problema o ministro ser evangélico, católico, ser do candomblé, enfim, ter a religião que quiser ter. No Supremo, o problema é deixar que a religião guie os passos dele dentro do Supremo. E aí ele tentou consertar, porque ele passou os últimos meses dizendo que no Supremo Tribunal Federal ele daria maior voz ao sentimento religioso dele, à religião dele. Né? O problema do André Mendonça não é ser terrivelmente evangélico, é ser terrivelmente despreparado para essa função. E se aprovado pelo plenário do Senado, Diego, ele vai ficar lá mais de um quarto de século. É um legado muito negativo do Bolsonaro deixar na Suprema Corte do país, por mais de 25 anos, alguém, e o Senado terá responsabilidade nisso, porque cabe ao Senado, no sistema de freios e contrapesos, fazer o controle e não aprovar uma indicação tão desqualificada para a função, é muito perigoso.
O colunista Ronilson Pacheco faz uma análise das falas do ex-ministro da Justiça.
O debate sobre a laicidade foi muito enviesado em meio a toda essa discussão. E enviesado de uma maneira que eu acho que fortalece a perspectiva conservadora, porque o debate da laicidade, que envolvia a questão da fé, né, do Mendonça, ela ficou muito restrita em ele ser ou não ser evangélico, né? Como se o debate se resumisse nisso, como o debate se resumisse em ter ou não ter alguém especificamente evangélico, já que Bolsonaro falou do terrivelmente evangélico. E eu acho que isso diminui o debate sobre a laicidade, porque o debate sobre a laicidade não está sobre ele ser ou não ser evangélico, mas como ele compõe uma relação de força, uma estrutura de força que hoje, no Brasil, ela já está predominantemente tomada por esse campo evangélico conservador e em muitos aspectos fundamentalista, né? com um endosso total a políticas conservadoras, políticas de viés muito violento, persecutório, que não reconhece a diversidade, a pluralidade, né? Que faz isso num discurso de neutralidade e de justiça, mas que na prática endossa diversas agendas, movimentos e políticas que são contrárias na prática, né, à diversidade, à pluralidade, à sexualidade, diversos debates aí na educação, a perspectiva da guerra cultural. Então, esse é o viés que ameaça, de fato, a laicidade do Estado.
A Procuradoria-Geral da República decidiu arquivar as investigações que apuravam eventuais irregularidades nas empresas offshore do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O procurador, que assinou o despacho, afirma que não há indícios que justifiquem a investigação e lembrou que não há qualquer impedimento na legislação brasileira de abertura ou manutenção de empresas em outros países. A defesa do ministro Paulo Guedes comemorou a decisão da PGR e considera o ato como reconhecimento de que, tanto em sua vida pública como privada, jamais praticou qualquer ato ilícito. O gabarito oficial das provas do Enem 2021 foi divulgado hoje pelo INEP. O órgão é responsável por todo o processo de aplicação. A questão da Copa do Brasil, alvo de argumentação de professores sobre a ausência de uma resposta correta, foi anulada pelo órgão. O enunciado trazia um problema em que o aluno deveria responder de quantas maneiras a Confederação Brasileira de Futebol poderia homenagear os 15 times vencedores da Copa do Brasil até 2018, na confecção de um painel em sua sede. Cerca de 2 milhões e 100 alunos participaram das duas versões do exame, impressa ou digital, nos dias 21 e 28 de novembro. A marca é o menor número desde 2004. As notas finais vão ser divulgadas no dia 11 de fevereiro, segundo o Ministério da Educação. Prefeituras do interior e do litoral de São Paulo anunciaram nos últimos dias o cancelamento em massa de atividades de carnaval no ano que vem. Ainda mais com a descoberta da nova cepa do vírus, a variante Ômicron. Mas em muitas cidades, os vetos se restringem somente à esfera pública. Isso significa dizer que desfiles de escola de samba, shows ou outras atividades que envolvam gastos aos cofres públicos no carnaval estão suspensos. Só que empresas interessadas em oferecer atrações vão poder realizar eventos. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. Wow.